Entrevista. Boa tarde a todo mundo que está se conectando aqui para nos acompanhar em mais uma live da Rádio Gazeta Online. Então, já agradecendo aí a todo mundo que está se juntando. Tô de volta aí nessa sexta-feira, nesse mês de novembro. Um mês aí importante, hein? Mês de encerramentos dentro da Rádio Gazeta Online. Tem muita coisa para acontecer durante todo esse mês. Alguns contratos que vão chegando aí ao fim. Mas vamos que vamos. Como todo mundo já sabe, a gente faz essas lives de segunda, quarta e sexta. E as minhas, né, que são sempre de segunda e sexta, são sempre representando o nosso Festa Gazeta. É, por isso a gente traz algumas pautas que tem mais a ver com entretenimento, que tem a ver mais com cultura pop, assim, no geral. E hoje o assunto é cinema, sendo mais específico, né? Com a pandemia do novo coronavírus, um dos setores que foi paralisado, né, dentro de muitos outros, foi da indústria cinematográfica, que teve vários adiamentos, gravações interrompidas e também alguns lançamentos que foram remanejados. E nesse meio tempo, os serviços de streaming que a gente conhece como Netflix, Prime Video, enfim, Globoplay, Disney Plus que tá chegando, todos esses serviços de streaming, eles ganharam muita força durante esses últimos meses, especialmente com o lançamento de filmes, esse tipo de coisa. Por isso que a gente vai falar com um especialista daqui a pouquinho, ele já tá se conectando aqui com a gente pra gente poder conversar. E o nosso especialista do dia, que é o Giovanni Rizzo, já participou uma vez do Festa Gazeta para falar também de cinema, de terror. Na época não existia nenhuma pandemia ou algo parecido. E aí, parceiro, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo certo? Galera, esse é Giovanni Rizzo, nosso especialista aqui, o cara que é cineasta, roteirista, o cara que faz de tudo e mais um pouco. Em primeiro lugar, Giovanni, obrigado por conversar comigo hoje, viu, cara?
Ah, obrigado. Eu que agradeço o convite aí, uma boa tarde a todos. Nesse dia aí que ventos do norte estão trazendo boas notícias, né?
É isso aí, graças a Deus mesmo, que coisas boas estão por vir. Eu tô sentindo aí que tem muita coisa boa chegando nesse momento da vida. E cara, assim, pra gente já começar, Giovanni, uma questão muito importante mesmo, até uma curiosidade minha, assim, não tem como a gente adivinhar nesse tipo de coisa, mas como é que você acha que as relações de bastidores, assim, elas podem ser transformadas depois de uma crise como essa que a gente está passando dentro do ambiente cinematográfico, assim, sabe? Porque é um trabalho que exige muito participação de equipe, assim. Como é que isso pode mudar com tudo que está acontecendo, até com os filmes que estão voltando a ser filmados já faz algumas semanas, alguns meses, né?
Sim. Então, eu acho que já está começando a mudar, né? Como toda a área está passando por uma transformação inevitável, principalmente nesse momento ainda que é incerto, né? Que a gente tem baixos números de casos, está baixando os números de casos, abaixando os números de mortes, ainda não tem a vacina, tem só uma leve previsão dela. Então, tá, por enquanto, o que está acontecendo é diminuindo pessoa em sete, muito controle de testes, né? Então, muita testagem de equipe, de elenco. E aí, uma coisa que é estranha até, pelo que eu estou ouvindo, às vezes, distanciamento social dentro das locações, principalmente entre atores e equipe, o que muda a dinâmica, né? De se lidar com as filmagens em si. Então, acho que isso vai ser uma coisa, é um baita teste, né, passar por isso. Uhum. E eu acho que, pro futuro, o que vai ficar, eu acho que vai ser um controle de higiene muito forte, assim. Uhum. Mais do que já tinha, de pensar realmente na higienização do cenário, do set de filmagem, da onde as pessoas ficam, evitar essa aglomeração em larga escala, né? E a gente tá falando do cinema, que às vezes a gente vê uma ceninha, um comercial de 2 minutos e às vezes tem 300 pessoas, assim, para às vezes filmar 3 ambientes. Então, esse eu acho que vai ser o grande desafio, né? É como você mantém essa estrutura no momento sem vacina, com menos gente, né? Isso gera uma série de outras relações, né? Menos equipe é mais trabalho para uma pessoa só, é mais tempo para fazer uma mesma cena e mais tempo é mais dinheiro. Então, essa relação que está sendo colocada em xeque, né?
Vários impactos, até financeiros também, né? Para essas pessoas aí que acabam, não sei, a equipe acaba diminuindo assim, gente que é cortada, né? Que acaba não participando do processo todo.
É, exato. E até tem um medo muito grande assim do pessoal que trabalha com da precarização do trabalho, que a gente já sofre, né? Às vezes a gente é chamado e a gente acumula função porque é o que tem. E num caso como esse, o acúmulo de função já está proposto. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar precarizar esse tipo de relação, né? E o profissional vai acabar se acumulando, né? Vai acabar acumulando muito trabalho. Isso é uma questão que a gente tem que ficar de olho.
E cara, assim, eu queria que você desse um pouco a sua opinião, ainda mais você, assim, que é um cara que valoriza tanto o cinema mesmo, as salas de cinema. Como é que você vê a relação mesmo do espectador, com os serviços de streaming que estão crescendo? Considerando esse tempo que a gente teve de pandemia, assim, meses em que a gente ficou em casa, né? Ficou de quarentena, assim, estamos de quarentena ainda, e a gente acompanha todos esses lançamentos, chegando por serviços de streaming, ou em outros casos até baixa filme, assiste filme online, porque não pode ir ao cinema. Como é que isso fica para 2021, assim? Porque eu acho que é muito radical a gente falar em fim de cinema ou algo assim. Acho que é igual falar de fim do papel, fim do jornalismo, essas discussões velhas assim. Mas você vê o serviço de streaming nesse momento com algum tipo de vantagem sobre as salas de cinema para 2021, assim, quando a gente tem essa virada de ano?
Eu não diria vantagem. Eu acho que, na verdade, acelerou um processo que está em curso. Né? A gente tem quatro janelas de exibição, que a gente chama, né? Que na verdade é onde os filmes passam. Então, a sala de cinema, o streaming, a TV fechada e a TV aberta. O que está acontecendo, que já estava sendo muito discutido, é a diminuição entre essas janelas. Né? Hoje, às vezes, um filme sai da sala de cinema, ele demora alguns meses, 4 meses, 5 meses para chegar no streaming, que é a primeira janela após a sala de cinema. O que a gente está vendo é que muitas vezes o que vai acontecer é que o filme vai ser lançado no cinema e no streaming. Eu acredito muito mais nisso do que numa certa vantagem do streaming, sabe? E eu acho que a pandemia, por impossibilitar as salas de cinema, só acelerou esse processo que está em curso aí nesses 5 anos, assim, mais ou menos. Então eu acho que e acho que a pandemia mostra também que o cinema ainda é uma experiência fundamental. Porque a gente pega, por exemplo, teve um caso, Trolls 2, que bateu todos os recordes de lançamento por streaming. Bateu todo tipo de bilheteria nesse sistema. Foi lançado lá nos Estados Unidos. E bateu todos os tipos de recordes e foi a me melhor bilheteria de streaming, diretamente para o streaming. Por outro lado, a gente teve o Mulan, também nos Estados Unidos, que não alcançou os índices esperados, né? De comercialização online. Então, para mim, o que mostra é isso, que ainda vai ter um público e um tipo de cinema, e eu estou falando de Mulan, que é um cinema comercial, mas cheio de efeitos especiais, um filme que mostra que é grandioso e que, às vezes, exige mais e aguça mais as pessoas a assistirem na sala de cinema. Enquanto o Trolls 2, por exemplo, acho que ele tem uma certa entrada no streaming maior por ser um filme de família, talvez uma criança que já tem acostumado a assistir filmes no streaming está mais apta a aceitar esse tipo de serviço. E outra coisa que eu acho importante é que a gente também teve a experiência brasileira dessa questão, que foi o filme Scooby-Doo. E o curioso é que não pegou, no Brasil não pegou. As pessoas, aqui no Brasil, a gente ainda não tem a cultura de achar que a gente pode pagar talvez 80, R$ 70 no lançamento para assistir em casa. A gente ainda associa muito a questão financeira e de quanto pagar para assistir um filme com a experiência. E eu estou falando aqui do público médio mesmo, do público que vai para assistir o filme comercial, o filme da semana. Então, eu acho que, principalmente aqui no Brasil, e talvez por uma série de questões relacionadas à internet, que não é tão boa aqui ainda, apesar dos avanços, comparado com outros países, ela não é tão boa. Então, talvez você compra um filme no streaming e você não consegue assistir direito, né? Então acho que ainda tem essa valorização da experiência cinematográfica como um passeio, como algo que quebra a rotina da família. Então, eu acho que Eu acho que, na verdade, a gente vai ganhar uma outra opção. A gente vai ganhar uma opção que é: o filme vai estrear no cinema, em poucos dias você vai poder optar por assistir na sua casa, e aí vai de você. Eu vejo a indústria assim, e aí o cinema vai ser um outro tipo de relação com a gente.
Uma outra experiência, né? Igual você falou.
É.
E cara, assim, na semana passada eu vi que saiu o trailer de um filme aí chamado Songbird, né? Que vai lançar no ano que vem. E eu tava assistindo assim, o trailer eu achei muito esquisito, porque ele fala. É meio uma parada de pandemia, assim, onde o protagonista não pode ver a garota e tudo mais. E de repente eu ouvi um diálogo assim no trailer falando de Covid-23. E eu fiquei, caramba, mas. Que cedo isso, né? Assim, a gente não venceu nem a Covid-19 e os caras querem fazer filme de Covid-23. Isso, eu fiquei com isso muito na cabeça, sabe? Eu passei dias pensando nesse trailer, conversei com a minha família aqui em casa e eu achei muito esquisito, porque assim, a gente sabe que o cinema ele retrata a realidade, né? E vice-versa também, em muitas ocasiões. E a gente tem filme da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, esse tipo de coisa. Mas eu fiquei muito curioso para saber o que que você acha disso, de um filme que tá com a data de lançamento para 2021, retratando como se a Covid tivesse evoluído de alguma forma e tem pessoas imunes, um cenário meio The Walking Dead, só que com o coronavírus. Enfim, eu achei muito doido, mas eu queria ouvir isso de você. Que você acha dessa. É uma tendência que a gente pode esperar de Hollywood tentar fazer filmes sobre isso para ganhar dinheiro acerca do assunto?
É, tinha que ser o Michael Bay, né? Não é dirigido pelo Michael Bay, mas é produzido pelo Michael Bay. Ele vai encher o dinheiro, vai encher o bolso de dinheiro com o coronavírus. Mas, cara, eu tava vendo uma entrevista com o Abel Ferrara, que é um cineasta que eu gosto bastante. Ele tava com dois filmes na Mostra, São Paulo, e a entrevistadora perguntou sobre isso, se a gente vai ver filmes sobre o Covid como os Estados Unidos e o mundo viu os filmes da Segunda Guerra Mundial. E a resposta dele foi interessante, que ele falou assim: olha, eu não sei, porque a gente começou a produzir filmes sobre a guerra a partir de um determinado momento, onde ela já estava perto de acabar. E eu não sei quando o Covid vai acabar, então eu não sei se a gente está no meio da guerra, perto do final da guerra, no comecinho. Então, acho que isso aí, a gente ainda vai olhar muito. Mas eu acho que é isso, é inevitável, assim, porque acho que vai ser um assunto incontornável, assim. Eu trabalho atualmente com roteiro e eu penso, o tempo, não dá para você pensar a partir de 2020 sem você inserir essa questão, né? E eu acho que, assim, eu acho que tem um quesito oportunista nessa ideia do Songbird, com certeza tem. Mas eu acho que isso é muito nosso também, assim, da gente estar tão angustiado, tão enfadado de uma questão, e a gente precisa elucidar isso através da imaginação, assim. Isso é, não querendo ser professoral, mas isso é filosófico, sociológico, psicanalítico. Então, eu acho que o curioso é isso, que a gente está num momento de extrema insegurança, extremo medo, e eu acho que a gente está louco para exorcizar esses demônios, e talvez a ficção seja boa nisso, sabe? Eu fico pensando nesse caso, que vai ser um filme bem Michael Bay, bem Transformers, né? Que talvez a gente saia, independente se o filme é bom ou ruim, mas a gente saia energizado dele, sabe? Como se a gente também tivesse vencido a batalha ali do Covid-23, do Covid-29 ali, né? Eu penso meio assim. E eu acho que dentro dessa questão, acho que vão ter filmes bons que abarcam a Covid, e vão ter filmes ruins, né? Vão ter filmes que vão só se utilizar dessa questão.
Eu vi, eu achei muito doido, assim. Eu fui ver os comentários pra ver o que as pessoas achavam, e a galera falando assim, meu, eu tô depressivo e vou ter que ver filme de uma Covid que tá evoluída, assim. Eu falei, caraca, né? Porque realmente é muito doido. E assim, é que 2021, eu acho que é o que você disse, né? A gente não sabe se a gente tá perto do fim disso. E 2021 é uma incógnita para muita gente. Assim, a vida por si só já é uma incógnita. Quando tem uma pandemia rolando, ela fica uma bagunça que a gente não sabe para onde a gente vai, o que a gente faz direito com as coisas. E
Sim.
até usando esse gancho, assim, eu fiquei muito curioso também para saber como é que vai ser o Oscar do ano que vem. Assim, se a gente está um pouco perdido, o Oscar que já não tem sido tão bem falado nos últimos anos, agora então tá mais perdido ainda. Como é que você enxerga um evento daqueles acontecendo depois de um ano que, assim, claro, o cinema não parou por completo, a gente teve lançamentos, serviços de streaming, né, direto para DVD, algo assim, mas se a gente for olhar assim para o calendário desse ano, a gente tem pouquíssimos lançamentos de grande peso, assim, filmes pro Oscar, enfim. Como é que você vê isso rolando, cara?
Cara, é realmente a incógnita, né? Acho que e acho que indo naquele assunto dos streamings foi um ano para acelerar processos também, né? Porque diante da situação, o Oscar falou: "Meu, a gente vai ter que aceitar filmes que estão lançando direto no streaming." E foi essa a grande questão, né? Porque até o Oscar é um grande escudo, né, das cadeias de cinema. Porque para você participar do Oscar, você tem que estar uma semana em cartaz no cinema dos Estados Unidos, principalmente do condado da Califórnia, e passando 3 vezes ao dia. Então, tipo, o filme precisa real estar no cinema, assim. Então, e agora não, né? Aceitaram os filmes por streaming, né? Mas acho que o que aconteceu de verdade, além disso, é que botaram muita fé na reabertura das salas de cinema e estão vendo que isso não vai acontecer. Então, o caso do Nolan, foi muito simbólico nisso. Foi um fracasso retumbante. E muitos cineastas que estavam preparando seus filmes para essa corrida do Oscar retiraram. Inclusive o Spielberg com a sua refilmagem do West Side Story. Então, vai ser um Oscar muito esvaziado de grandes nomes. Acho que não tem como fugir disso. Talvez com alguma mudança muito radical nesse cenário, porque o Oscar do ano que vem entra só em abril, né? Então os filmes podem estrear até março para estarem elegíveis. Então, tirando esses grandes nomes, vai sobrar muito espaço para realizações independentes. Estão falando muito disso nos Estados Unidos. Filmes pequenos que estrearam no começo de abril, que são muito bons, que agradaram a crítica, mas que todo mundo sabia que não tinha força. Então, talvez um First Call, que é um filme super independente, talvez entre nessa corrida. Tem um filme também chamado Nunca, Raramente, Talvez, Sempre, que eu não sei se esse é o nome em português ainda, estão decidindo, mas que é um filme que ganhou o prêmio internacional no Festival de Berlim e tudo, então estão falando muito bem desse filme. E até por essa questão, a gente ganhou uma oportunidade, porque o nosso filme Bacurau, que não foi o nosso representante do Oscar do ano passado, estreou em abril e fez muito barulho no streaming lá fora. Ele é de uma distribuidora muito pequena, então a chance é pequena também, mas quem sabe por esse esvaziamento chegue um filme brasileiro em alguma categoria. Eu acho que roteiro teria alguma chance, porque é uma categoria que a academia costuma apostar em filmes muito radicais, assim. Acho que Bacurau, felizmente, é um filme bem radical. E acho que quem vai sair ganhando com isso vai ser a Netflix, que aí há 3 anos está buscando o Oscar dela. E o grande nome, depois do Nolan, junto com o Nolan, na verdade, é o David Fincher, que vai lançar no final do ano, direto na Netflix, o Mank, que é sobre o roteirista do Cidadão Kane, um tema que a academia adora. Então, acho que o grande beneficiado vai ser os filmes do streaming, e que eu acho que a Netflix vai apostar tudo nesse final do ano, nesses grandes lançamentos. Já está apostando no Spike Lee, da Five Blood. Já está apostando no Sete de Chicago, que foi um filme que estreou recentemente. Está todo mundo falando que tem chance. Então, acho que vai ser um Oscar dos filmes independentes e da Netflix, principalmente.
E assim, cara, você falou um pouquinho, né, Giovanni, sobre como você imagina que os streamings vão funcionar em paralelo com o cinema em 2021. E até pra gente já se assim, encaminhar aqui pro nosso encerramento, a gente sabe como vários lançamentos eles foram adiados, né, ainda mais depois do fracasso que Tenet foi por aqui, né, de ninguém tá querendo ir no cinema, Novos Mutantes também, que já seria um fracasso de um jeito ou de outro, né, mas tudo bem.
Obrigado.
E assim, cara, como é que você vê o cinema em 2021? E assim, até pensando no quesito financeiro mesmo, o rombo que isso pode deixar dentro dessa indústria. E assim, quando a gente pensa num âmbito internacional, né, de Hollywood, assim, claro que perda de dinheiro nunca é bom, mas num país como o nosso, em que a cultura já é tão desvalorizado, né, que o governo já não se preocupa em manter e apoiar projetos que sejam independentes. Como é que você vê, essas coisas continuando assim em 2021?
Então, eu acho que é um cenário bem preocupante, assim. Eu acho que não cabe eufemismo aqui, é preocupante, porque é isso. Eu acho que essa retomada das salas está mostrando muita coisa, está mostrando que é mais difícil do que parecia. Não é só reabrir um cinema. Eu tenho um amigo que trabalha como exibidor lá em Portugal, em Lisboa. E assim, dentro de um país que está muito preocupado com o coronavírus, que é Portugal, é um dos setores com pior desempenho, assim. Ele tá exibindo por semana para 30 espectadores. Para você ter uma noção, isso não paga a lâmpada que tem que trocar regularmente o projetor de uma sala de cinema. Não paga. Então, acho que a gente passa por um momento muito delicado. E acho que o que eu tenho mais medo é que aconteça um efeito dominó. Porque eu acho que quem vai mais sentir no começo esse primeiro impacto são as salas independentes, as salas que não estão atreladas a uma grande cadeia, por exemplo, um Cinemark. E eu acho que isso e essas salas que sustentam os filmes nacionais também, né? Mas além disso, a gente vive numa O nosso modelo de financiamento, sem entrar no mérito se é válido, se não é válido, ele funciona assim hoje. O ingresso do cinema, uma parte dele vai para um fundo destinado ao setor. É o modo como o setor se retroalimenta. Então, uma parte do ingresso vai para esse setor, para o fundo setorial, que é ele que, no final das contas, vai produzir um filme. Então, o nosso efeito rebote é muito rápido, né? Porque se você não tem o dinheiro do espectador final, dificilmente você tem o dinheiro para começar a produção. O grande problema disso tudo é que essa política do fundo setorial, ela precisava ser revista, só que a gente está dentro de um governo que claramente e abertamente fala que isso não é uma preocupação dele. E entre ataques ou não ataques, isso não está sendo debatido, que eu acho que é o pior de tudo, assim. Então a gente não tem uma política sustentável para depois de tudo isso. O que acontece hoje, que vai sustentar por um bom momento, na verdade, pelo ano de 2021, é uma lei emergencial, que chama Lei Aldir Blanc, que ela está investindo, incentivando as produções a continuarem nesse contexto de Covid, mas a gente não sabe o que vem depois. Eu acho que essa é a grande questão, né? O que vem depois disso? Então, eu acho que é sim, é muito preocupante. E aí, o meu medo, eu acho que eu falei isso várias vezes aqui, que a Covid vem acelerando processos e a gente realmente passa por um processo de desmonte das leis de incentivo ao audiovisual e de leis de incentivo à cultura, e quer queira, quer não, é a realidade. E eu acho que o meu medo é esse, que a Covid esteja acelerando o processo que já estava em curso. Então, acho que vai ser um ano muito desafiador, 2021, para o setor. Acho que. Por mais curioso que seja, porque eu acho que vai ter muito lançamento nacional ano que vem, justamente por essa condição. Os filmes brasileiros, mais ainda, seguraram muito os filmes. Então, tem filme pronto desde 2018 que vai estrear só em 2021. Tem filme que ganhou grandes prêmios em 2019 e, às vezes, o burburinho quente ali seria esse, no comecinho desse ano e teve que deixar para depois. Tem um filme que todo mundo está falando muito bem, o Pacarrete, que vai estrear agora e a gente não sabe como vai ser. Era um filme que tinha tudo para dar muito certo. Então acho que vai ser desafiador nesses dois contextos. Como exibidor mais independente não vai quebrar, e como o setor em si não vai desmontar. Acho que essas vão ser as duas grandes batalhas para 2021 do cinema, principalmente do cinema nacional. Acho que quando a gente fala em grandes.
Hollywood.
Aí eu acho que aí tem um fluxo de caixa ali que segura qualquer pandemia, por mais incrível que pareça. Não que eles não estejam perdendo dinheiro, mas é diferente. A Fox, a Disney, pô, a Disney perder dinheiro, perder 30% da sua arrecadação que seja, ou
E a gente
a
aqui.
Vitrine Filmes perder 30% do seu rendimento anual, sabe? Então, esses números, aliás, não são números ficcionais que eu acabei de falar, mas dando um exemplo. Então, acho que vai ser um. Eu acho que 2020, se tudo, né, a gente está pensando numa vacina, pensando que as coisas melhorem, foi um luto. Acho que 2021 vai ser a luta, assim, porque vai ter muita coisa. E eu acho que, assim, só para não ser tão desanimador, acho que o que a gente pode esperar, assim, principalmente quem é de São Paulo, que trabalha com isso, é que a SP Cine, por exemplo, está tendo um trabalho fenomenal, assim, de segurar as pontas. A Lei Aldir Blanc para São Paulo foi via SP Cine. Então, tal, e acho que, assim, as chapas de prefeitura. Tão, algumas, né, estão se atendo a esse fato, porque São Paulo gera muita receita com cinema, com teatro, então não é simplesmente hobby, né? Não, gera grana, faz o dinheiro rodar. São Paulo, em musical, por exemplo, chega a bilhões, assim, o que roda, em tudo, né? Bilheteria, imposto, gente sendo contratada, chega na casa do bilhão. Então, acho que a gente tem que se ater a isso, e acho que regionalmente a cidade de São Paulo, como foco, como bloco cultural, como centro cultural, ela pode fortalecer um pouco a área como um todo. Isso está acontecendo também no Recife, dentro de Pernambuco, né? Também tem uma área de atuação, de sustentação da cultura muito grande. Então, regionalmente, talvez surjam esses pontos muito fortes de cultura que ajudem a sustentar essa questão.
E lembrando aí, né, você falou de São Paulo, a importância que São Paulo tem nesse quesito, eleições municipais chegando, né? Então a galera aí, fica bem de olho nisso, pesquisa o seu candidato, enfim.
Exato.
Olha, 2021, então, vamos fazer o seguinte, Giovanni, deixa aí, combinar um papo para 2021. Eu já vou ter saído da Rádio Gazeta, né, porque meu contrato acaba em 3 semanas, mas eu vou deixar seu número com o Instituto, beleza?
Pô, renova aí com o Matheus, dá um aumento para ele, que ele merece.
Galera, aí ó, hashtag renove com o Matheus. Mas cara, muito, muito obrigado. Quem tá em casa, palmas aí pra Giovanni Rizzo, especialista, o cara que não só entende cinema, mas entende sobre a alma de filmes assim, sabe? E vão seguir esse cara, que é espetacular, é Giovanni com 2 N's, né? O seu arroba. É
Isso.
isso, não tem erro. Giovanni, cara, muito, muito obrigado, de coração mesmo. Valeu por ter tirado um tempinho pra conversar comigo hoje. E,
Imagina.
cara, é isso, viu?
É isso.
Boa, tamo junto, então, meu querido. Abraço pra você. Obrigado a todo mundo que tava aqui com a gente, galera. Um ótimo fim de semana. Não se esqueçam, segunda-feira eu tô de volta com mais uma live aí, beleza? É isso, valeu e falou, hein?
Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online.